Black Alien, Sandrão, Sabotage. Na balada. Boluacê. Aí, desde que eu nasci é tudo... você sabe. You know, baby, you know, right? You know. Boa noite, tudo bom? Ai. Gente, só me dá uma resposta aqui antes de a gente começar o programa. Por acaso o microfone tá mais alto do que o normal ou tá tudo bem? Tá tudo tranquilo, né? Tá tudo jóia? Tudo de boa? Só me deem esse ok aqui primeiro, porque eu tive que fazer umas pequenas alterações aqui no setup pra poder gravar. Tá um pouquinho mais alto, né? Tá tudo bem. Tá um pouquinho mais alto, eu vou dar um jeito aqui agora mesmo. Pera aí. Mas no geral tranquilo. Não, eu abaixo um pouquinho, não tem problema. Pera aí. E aí com isso eu preciso abaixar esses valores aqui também. Tá de boa o volume? Ei, som. Vou botar um pouquinho de música. Tá legal o volume? Ó, aqui é com música. Aqui é sem música. Tá legal? Tá tudo bem? Tá jóia? Defi falou que tá mais alto que o som, mas vendo na TV tá suave. Tá dando um pouco de eco. É, isso eu não tenho como mudar agora, cara. Isso eu não tenho como consertar. Mas pode ser meu fone também. Tá dando eco pra outras pessoas? É porque agora que eu parei pra pensar, na verdade, eu não mudei nada. É que eu mudei tudo depois na mixagem. Eu não mudei o conf... Mas eu fiquei com medo disso alterar. Enfim, eu mexi, tive que mexer nos apps aqui hoje pra poder gravar uma... A outro não tá, só tá com eco. Eco? Sério? Que estranho tá com eco. Acho que a gente precisa botar mais coisas aqui na sala. Eu acho que tá faltando uns negócios que tinha ali. Tinha uns entulhos ali. Tem que voltar a ter mais coisa aqui na sala que tá com eco. Ou tá faltando alguma coisa aqui, mas é verdade, eu tô achando que tá com eco. Mas não é o microfone, é a sala tá com eco. Ah! É muito engraçado, você se assusta com qualquer coisa. Bom, gente, tá com um pouquinho de eco.
Eu acho que quando você fala mais alto, você fica com mais eco.
Ah, sim, mas aí eu tenho que exercitar essa loucura aqui de impacto de voz que eu não tenho como não fazer, né? Enfim, vamos trabalhar? O manequim, né? O manequim podia aparecer ali de fundo. Amigos e amigas, estamos começando após esse longuíssimo teste, peço perdão aqui, é porque eu só fui notar que estava monitorando um pouquinho mais alto o som depois que eu já estava no mar. Estamos aqui em mais uma edição do Velho Ronald Rios, nesse agradabilíssimo canal de VTube. E também esse belíssimo podcast disponível nas melhores plataformas e também no Spotify. Sejam bem-vindos, vamos passar uma noite muito agradável aqui novamente. Meu nome é Ronald Rios, o seu host. Bolado, vai. Cara, um tapete, né? Um tapete ia ajudar. Isso é uma boa dica. Amigos e amigas, você pode falar com a gente, você sabe como é que é o esquema, né, cara? A gente tem um telefone aqui mágico que ele recebe mensagens de WhatsApp. E aí você manda pra gente a sua mensagem de WhatsApp, tá ligado? O numeral em si, o numeral, tu quer saber o número. O número do telefone. Eu tô enrolando aqui porque eu tava olhando, eu tinha esquecido. 11972-628-403. Eu disse 11972-628-403. É um telefone super bacana que faz você poder mandar aqui os seus áudios. Como que você tem na sua vida acontecendo? Eu sou muito interessado na sua vida. Eu, no dia a dia, eu não sou uma pessoa fofoqueira. Enquanto pessoa física, eu não sou fofoqueira. Enquanto pessoa jurídica, aí eu me interesso demais na vida dos ouvintes. Então fique à vontade para vir aqui dar o seu reclame sobre o que está acontecendo aí nessa cabecinha maluca aí do outro lado. E assim, normalmente o pessoal manda uns problemas, né, cara? E tudo bem. Eu adoro resolver o problema dos outros, tá ligado? Porque eu posso resolver e deixar uma pessoa feliz, ou eu posso dar uma dica que não resolve, mas tipo, não era a minha vida, então não tem consequências, tá ligado? Então, a vida de vocês é um jogo pra mim? Talvez, em algum nível. Você pode mandar essa mensagem aqui nesse nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem aqui no nosso chat, a galera que vai chegando aí no chat, muito obrigado, chega junto aí, vamos que vamos, amigos e amigas, tá joia? A galera que é assinante, né, do nosso canal, temos diferentes pacotes aqui, mas já do pacote mais modesto que há, você ganha destaque no nosso chat, os nossos assinantes, demorou? Você também pode mandar a sua mensagem via Pix, o QR Code que está aqui na tela do YouTube, mas caso você não tenha um QR Code para tirar foto agora, você pode usar a chave Pix do nosso programa, o velho Ronald Rios, @gmail.com. É isso? Ou falei errado? É isso, velhoronaldrios@gmail.com. E aí você manda o seu Pix e manda a sua pergunta, porque a pergunta do ouvinte que manda no Pix passa na frente do ouvinte pobre que não colabora. E eu entendo, cara, é duríssimo isso, o jogo do capitalismo, mas todos somos peões dele em algum momento. E então estou aqui sendo mais um peão do capitalismo. Peço perdão. O Everton Fagner, inclusive, já mandou o primeiro Pix do dia. Aê! Primeiro Pix do dia já chegou. Sensacional, cara. O Everton Fagner falou, mandou dezão pra gente. Obrigado, Everton. Falou, sei que sempre foi o último em tudo. Hã? Sei que sempre fui o último em tudo? Mande um Pix pro Ronaldo. A forma mais barata de se sentir privilegiado a poder dizer pobres depois. Não entendi direito. Puta, será que foi aquele mano que mandou aquele... Não teve um brother que me escreveu uns bagulho que eu não entendi nada? Será que é o mesmo brother? Eu vou ler a mensagem exatamente como tá escrita. Porque assim, quando as mensagens têm uns erros, eu vou corrigindo na minha cabeça. Tá ligado? Eu vou dizer como é que tá escrito. C que sempre foi o último em tudo. Vírgula. Mande um Pix pro Ronaldo. Ponto. A forma mais barata de se sentir privilegiado e poder dizer pobres depois. Não entendi direito. Mas... obrigado, Everton, tá ligado? Sua colaboração é muito importante, embora as suas ideias não façam muito sentido aqui pra quem tá ouvindo. E aí é o cara que participava do grupo do Kanye, velho. É ele mesmo? Sério? É ele, será? Eu não lembro, eu não lembrava do nome dele ser Everton. É? Será? Puta, se foi ele... Puta, é gênio demais, cara. É gênio demais. O Felipe Feitosa fala assim: quando eu arrumar um emprego, assino o privacy do Ronald Rios. Não é um privacy, é é uma comunidade aqui do nosso... Caralho, passou uma CG aqui na minha cabeça agora. É uma comunidade aqui do nosso canal, né, cara, que a gente tem. Inclusive, além, né, desse destaque aí no chat pra galera que assina, no nosso pacote mais modesto, existem pacotes onde você assiste lives exclusivas. Por exemplo, o plano mais adotado pela galera é o dado pra você. E esse sábado, às 9 da noite, tem um episódio exclusivo aqui do velho Ronald Rios pra galera que assina desse plano pra cima. Tá bom? Obrigado, agradecido, querida. Ei, calma, vai com calma. Com calma, que o chão é sinuoso às vezes. Ele é cheio de mistérios.
Eu vou jogar esse café na sua cara.
Não faça isso aí, é terrível, cara. Por favor, não faça isso. Do que eu tava falando, gente? Eu topo. Ó, de quem se. Vem cá. Antes, quem você acha que mandou essa mensagem aqui? Não pode olhar a TV. Eu topo um OnlyFans do Ronald com a Rachel. Sem saliência. Só dia a dia e cara amassada. Quem você acha que mandou essa mensagem? Sem saliência, só o dia a dia, tipo, cara amassada. Tipo, a gente acordou com a cara amassada. Nossa, caralho, ia ser. Meu, acabei de pensar. Cuidado, meu, Alex J, entendeu? Imagina se a gente fizesse um OnlyFans. Só da parte cansada do casal. Que fosse zero erotismo, mas fosse tipo. Como se disse em Brasil? Mas fosse tipo. Uma obra artística mesmo. Tipo, a vida do casal, tipo. O cigarro, o leite. Você não acha legal essa ideia?
As pessoas, elas querem ver mais disso.
Tipo, meu, escovando os dentes. Aí, tipo,
o frango tá protestando.
Escovando os dentes. Ou, tipo, um vídeo você reclamando que eu tô sentado na privada há uma hora.
Ah, isso aí seria bastante recorrente mesmo.
Entendeu? Esse tipo de conteúdo.
Entendi.
Eu acho que o Alex não tá de bobo. Assim, eu não sei se ele planejou. Eu acho que ele planejou. Tem um diretor muito artístico dentro do Alex J, tá ligado?
Pô, ele quer estar dentro.
Provavelmente é o Roman Polanski ou o Woody Allen, mas... Diga, fala, querida.
O que eu ia falar?
Ou ele quer estar dentro? Não, o Alex quer estar dentro, isso aí. Deixa eu só dar um salve aqui pro novo assinante. Arthur assinou o pacote velho parça. Obrigado, meu mano! Valeu, Arthur! Pode falar. O Everton.
Eu vim dizer que o Everton é um grande ouvinte do programa.
Ah, é? Qual que é o nick aqui dele na chat?
Everton.
É o Everton. Ah, é o Everton no chat. Não é o Everton da comunidade do Kanye West.
Que?
Vamos em frente, gente. Amigos. Ontem estava eu bonitinho. Aliás, deixa eu só dar um salve, né? Galera aqui que. Ó, Alex J falou: ia ser top, Ronald. Tipo na época do Be Real, lembra? Tá vendo? Ó, Lucas DK falando: Ronald Rios lavando louça enquanto Raquel observa. É isso, tá ligado? Por exemplo, a minha rotina com o esfregão de chão. Eu amo usar o esfregão de chão. Fora que pode ter uma conotação meio erótica, assim, sabe? Um homem segurando um esfregão de chão. E aí, tipo, o esfregão de chão fica úmido, Desculpa, gente, eu não tô bem da cabeça. Esquece essa ideia. Puta, mas ó, se daqui a uma semana aparecer no G1, tá ligado? O casal que revolucionou no OnlyFans por mostrar a vida banal e tipo, os caras estão ganhando 1 milhão sem ter que mostrar um mamilo, só mostrando o chato da vida, aí eu vou ficar bolado, hein, Raquel? Já tô avisando, hein? Aí você me deve 1 milhão. Aí você se vira pra pagar. Você dá o seu jeito. Lamentável. Ai, 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 ai. Tava eu muito bonitinho. Falando em vida normal, vida tranquila, louça, etc. E limpeza da casa como um todo. Estava eu ontem muito bonitinho assistindo na televisão. Eu estava assistindo o Big Brother ontem. Estava assistindo o Big Brother Brasil ontem, gente. E eu estava vendo atrasado, né? Porque eu tinha feito programa aqui, aí eu ainda fui aí tomar banho, pai, coisa, até. Aí eu estava vendo atrasado de todo mundo. E aí era doido que eu estava comentando no Twitter. Só que, tipo, ontem foi festa, né? A festa já tinha começado e eu tava comentando os quadros de antes. Porque, puto, os quadros desse ano do Big Brother tão, tão complicados, hein, velho? Aquele quadro da como é que chama? Puta, aquele quadro lá do trailer, que o Luiz Miranda vê TV no trailer. Porque ele... Ah, meu Deus do céu, cara. Meu Deus. E aí todo quadro tem uma inserção de publicidade, né? Só que o quadro é tão ruim que, tipo, eles vão limando tudo pra ter só um mínimo aí de coisa que funciona. E aí acaba que tem mais tempo de publicidade dentro do quadro do que o próprio quadro. Tá ligado? E novamente, cara, pô, o Luiz Miranda é super talentoso, tá ligado? Então eu acho que, tipo... Não acho que é culpa dele, tá ligado? Acho que tem alguém dormindo no ponto aí nessas lógicas. Por exemplo, o outro quadro é o quadro do... Puta, como chama ele? É o quadro do... Pô, cara, do Marcos Veras. Pô, Marcos Veras é brilhante, tá ligado? Marcos Veras... Cara, eu acompanhava o Marcos Veras no tempo da Patrulha da Cidade. Brilhante. Mas aquele quadro dele é terrível, cara. É terrível. Pô, e dava pra usar ele de tantas formas com aquela galera. O quadro é, tipo, ele entra na casa. E aí ele mexe em alguma coisa da casa. E aí eles fazem umas perguntas pra pessoa sobre... Ah, meu Deus, é... E aí, tipo, tem que sair correndo antes que eles voltem. Não, eles têm que sair fingindo que eles estão correndo. E assim que eles saem... O portão abre, a porta abre de novo, tá ligado? É tipo assim, tem zero risco, tá ligado? É uma tensão artificial, gente. E é sem graça no fim do dia, tá ligado? É muito ruim o quadro, tá ligado? E novamente, Marcos Veras é super talentoso. Então assim, tenho certeza que isso aí, essa pica não é só culpa dele, tá ligado? Eu não sei, velho, por que que esses quadros não estão funcionando, cara? Tá tudo bem, Raquel? Tá andando aqui, passar igual um gato. Oi? Eu vi o pagode? Ah, negócio de couro? É. Eu achei que tava com você.
Eu também achei que tava comigo.
Ah, tá aqui, ó. Eu passo pra você. Aí. A casezinha do boss. É, ok, já falei mal bastante dos quadros, né, cara? Os quadros estão muito ruins, né, gente? Pelo amor de Jesus Cristo, os quadros estão ruins demais, cara. É, o Arthur fala, eu sinto falta do Rafael Portugal. É, né, cara? Puta, o Rafael Portugal destruía, cara. E o quadro com a Dani realmente não funcionou, tá ligado? Mas o quadro com a Dani, velho, ele podia ter funcionado. Porque a Dani, ela tinha ali vários recursos pra oferecer, tá ligado? Mas, novamente, eu acho que a galera não tá sabendo escrever pros talentos que tem, tá ligado? Porque, na boa, você tem... Pô, a Dani Calabresa é, tipo, uma das melhores atrizes cômicas, humoristas, etc, que tem, tá ligado? Mesmo se entregar um roteiro da hora na mão dela... Sabe o que tinha que ser o quadro? Sabe o que tinha que ter sido o quadro dela no Big Brother? Bem simples, gente, bem simples pra poder ter sido da hora. Cara, botava ela pra fazer um jornalzinho fake, igual o Furo era, só que sobre o Big Brother. Pronto, acabou, tá ligado? E aí chama lá o Paim, que é gênio. Chama o Paim, bota o Paim pra escrever, porra, 50 piadas durante a semana. E na hora a Calabresa vai lá, escolhe. Acho que ela, né, tem uma imitação maneira pra poder fazer sobre a pessoa. E pronto, olha só, acabei de resolver um problemão da Globo. Tipo, meu, se você tem a Calabresa no seu elenco e você consegue vacilar, cara, é que você tá dormindo no ponto. Eu não sei qual que era do Portugal. Se o Portugal era um cara que, tipo, ele mesmo era obcecado ali em criar o quadro, ou se tinha na época outros roteiristas, tá ligado? Eu não sei o que acontece. Porque o quadro do Portugal era incrível, tá ligado? E eu acho, cara, que a Calabresa, ela tem todos os chops, tá ligado? Pra ser sinistra, pra ter sido sinistra ali. Eu acho que o texto não ajudava, velho. Era muita coisa pra fazer. E era muito herdado do Portugal. Tinha que ter feito um negócio novo pra ela, tá ligado? Mas enfim, cara, é... não é como se a Globo não tivesse enchido o cu de dinheiro mesmo assim, tá ligado? É... oh, é... ah, então é daí então, Defigui. Defigui avisou aqui. Porque hoje eu, então, eu tava vendo com a Rachel e a gente tava meio confuso por que eles estavam falando do Marcos Veras. Né? E foi muito bom, inclusive, caraca, que eu não separei esse VT, velho. Mas assim, tipo, tava aí Yasmin Brunet falando, ah, deve ser um quadro, deve ser o um quadro do Marcos Veras. E a outra falando, ah, ele pegou uma banana da última vez, a gente não pode ficar sem banana por causa do quadro do Marcos Veras. Cara, e o desânimo que elas tinham em falar do quadro do Marcos Veras, velho. Ai, foi tão bom. Foi tão bom, cara. Ô, Bruno de Paula menciona, é verdade, eu tinha esquecido de mencionar, o quadro do Paulo Vieira era gangsta, né? Era perfeito, cara. Nossa, era muito bom de ver aquele quadro, tá ligado? Eu tenho uma filosofia de, tipo, eu não tenho saco pra ver nada dos Big Brother assim que eles saem da casa. Mas aquelas entrevistas do Paulo Vieira eram muito boas. Por que não botaram ele pra fazer de novo esse ano? Ele tá fazendo um outro programa, né? Do Big Brother, mas não é esse, né? Ou tô errado? Eu acho que ele tá apresentando um programa de no Globoplay. Aquele do bate-papo lá da mesa, ele não tá, não? Por que tiraram o Paulo Vieira do Big Brother? Agora que eu lembrei, aquele quadro era muito bom, velho. Fico confuso com essas decisões, mas enfim. Ele tava fazendo um programa no Fantástico. Porra, mas... sério? Mas ele tá no Fantástico, mas assim, sério, ninguém se importa com o Fantástico, tá ligado? Vamos ser sincero. Oh, e eu vou dizer isso, enquanto pessoa que se importa muito com o Fantástico, eu gosto de ver Fantástico. Eu gosto de sentar ali e ver a câmera escondida e aí a matéria da licitação da cidade que vai ter o serviço de merenda, aí quem que vai tomar a propina. Eu amo essas matérias aí. Só que tá ficando muito triste o Fantástico nos últimos anos. E caiu um pouco os quadros de humor. Às vezes foi isso, eles botaram Paulo Vieira pra poder dar uma salvada com o humor. Porque, puta, eu lembro que tinha aquele... lembra quando tinha quadro do Pedro Cardoso, Luiz Fernando Guimarães, aquele quadro da Denise Fraga, e aí depois ela fez o Copas de Mel. Meu, é tudo classic, tá ligado? Tudo classic. Pra mim, meu, é tipo, o Fantástico é muito bom, cara. Eu gosto de Fantástico, mas anda triste demais. Pô, é sempre uma matéria tipo, tá ligado? O homem que foi espancado até a morte. Bons sonhos, tá ligado? Eu não quero disso, tá ligado? Pô, a criança que está com tuberculose, mas não deixa de sonhar. Eu falo, tudo bem, é um pouco demais, hein? Fantástico. Então eu não tenho visto, tá ligado? O Fantástico já tem uns anos já, mas enfim. Né, pô, é bom o quadro dele? Cadê o dinheiro que tava aqui? Eu vou procurar depois desse quadro então. Ele é zica, Paulo Vieira é zica. Ele é desses talentos aí que aparece uma vez a cada 1 milhão de anos. Chegou Pix aqui? Olha, chegou Pix e o meu celular nem me avisa, cara. Chegou Pix, o Luca Gonçalves, valeu. Não mandou mensagem, só mandou um Pix pra fortalecer nós. Tá bom, tá joia, cara. Você chega do jeito que você quer chegar chegando. E aí, o Rodriguinho, cara... ó, eu vou tocar pra vocês a conversa, tá ligado? Que eu não acreditei. Se alguém me contasse... então, eu tava pra fazer um episódio... sobre o Rodriguinho. Eu tava pra fazer um episódio sobre o Rodriguinho. Eu vou falar agora já. Eu vou tocar. Calma, vamos por partes. Se você me contasse que o diálogo a seguir ocorreu entre Rodriguinho e Bin Laden, eu ia falar, você tá mentindo. Tá ligado? Eu super entendo que aconteceria em privado. Mas se os caras meter essa na câmera, eu não ia acreditar. Solta, por favor, Frangão.
Bom, todo mundo respeita, mas chega uma hora que começa a ultrapassar o limite. Bom, todo mundo respeita, mas chega uma hora que começa a ultrapassar o limite. Eu e você, a gente faz a mesma coisa que os artistas que vêm aqui fazem, pô. Qual é a diferença dos caras que estão tocando no palco pra respeitar a gente? Não tem nenhuma.
Sim.
Você vai chegar lá pro Thiaguinho, mandar limpar uma cozinha. Mas não vai, entendeu? Por que que trata ele daquele jeito, sabe? Figuramente, né? Não tô falando que isso vai acontecer, mas... É a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa. É a mesma coisa. E às vezes não dá pra... E às vezes eu não... E eu não gosto que às vezes esqueçam isso. Eu não gosto que esqueçam isso. E eu não esqueço o tempo todo.
Pessoal, esquece disso. Não gosta.
Eu não gosto que esqueçam. Porque às vezes, ah, não sei quem é meu amigo, eu sei. É meu amigo, eu sei. Eu sei, eu conheço. Entendeu? Eu sei. Porque senão fica parecendo que eu sou... Não, peraí. Então não valeu nada. Tudo que eu vivi na minha vida, Pilar, nada valeu. Então não valeu nada.
Ok, vamos por... O cara, assim, o Bin Laden nessa conversa, ele tá de bucha, tá ligado? Vamos ser sinceros. O Bin Laden é tipo, ele, tá ligado? Ele viu ali a campanha ali do Lula e falou, porra, isso aqui. Mas aí quando ele cola no Rodriguinho, aí ele já adere aos valores do Rodriguinho. O Bin Laden, vamos ser sinceros, não é exatamente... Uma grande cabeça ali, tá ligado? Não é. Você vê pela confusão dele no jogo. É, o jeito que ele chega nas minas, tá ligado? Não é, tá ligado? É um brother que pô, faz um som que é divertido. Mas não vamos, porra, também, tá ligado? Você vê o Bin Laden conversando, é tipo, caralho, velho. Calma, tá ligado? Me explica direito suas ideias. Eu não consigo entender o Bin Laden, velho. Sem maldade, eu não consigo. Tá ligado? Bin Laden é muito burraldo, tá ligado? O MC Bin Laden, se ele fosse o Osama Bin Laden, ele tinha dado com dois aviões na própria casa dele, tá ligado? É isso. O World Trade Center tá de pé ainda, tá ligado? Então o Rodriguinho, que é pra mim que é o errado nessa história. O Bin Laden tá só... O Bin Laden tá de claque. O Bin Laden tá disso aqui, ó. É isso, claque. E aí o Rodriguinho primeiro tá numa fita, ó, vamos lá. Vamos agora no breakdown da coisa.
Bom, todo mundo respeita, mas chega uma hora e começa a ultrapassar o limite.
Qual que é o limite?
Eu e você, a gente faz a mesma coisa que os artistas que vêm aqui fazem.
Eu e você, cara, a gente faz a mesma coisa que os artistas que vêm aqui fazem, cara.
Qual é a diferença dos caras que estão tocando ali no palco pra respeitar a gente?
A diferença é que a carreira deles tá numa posição bem maior do que a de vocês, de modo que vocês precisam entrar na casa do Big Brother pra, quem sabe, catapultar algum movimento positivo pra carreira de vocês. Se você não entende isso, Rodriguinho, porque o Thiaguinho, que é o seu brother máximo na vida, tá cantando na casa, e você tá morando na casa, se você não entende, não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. É o mesmo craft? É, né? Criação e execução de canções. É isso, manda lá na notinha fiscal. Mas... Há quanto tempo você não vê um hit do Rodriguinho? Há quanto tempo você não vê o Rodriguinho na TV aí, no cantar na mesma situação que o Thiaguinho? Não tem. Tá ligado? Não tem. E o Rodriguinho vinha queimado publicamente. Tá ligado? Então, assim, ele não tava com a imagem boa e já não tinha um hit há muito tempo. Então, assim, o que você faz não é a mesma coisa que os outros caras que vêm aqui na casa cantar, tá ligado? Os outros caras não estão com um filme pra ter que limpar, tá ligado? Vou apresentar o meu lado pro Brasil, vou apresentar um jeito que... Não tem? Os outros caras estão com hits. O Bin Laden, ele tá concordando, mas é de bucha nessa história. Bin Laden, ele quem tiver do lado dele falar, ele fala, ah, é verdade, pode pá, tá ligado? É isso, tá ligado? Mas o Bin Laden também, já que ele concordou, então vamos trazer o Bin Laden pra conversa. Tem 8 mil caras no funk acima do Bin Laden, tá ligado? O Bin Laden, ele tem, sem maldade, o Bin Laden, ele tem 2 músicas, cara. O Bin Laden, ele tem 2 músicas. O Bin Laden tem 2 músicas. Você vai no Tidal ali, velho, dele. aí aparece tipo as cinco mais, né, do Bin Laden. Uma é tá tranquilo, tá favorável. E a outra é bololô, ha-ha-ha, bololô, ha-ha, remix, bololô, ha-ha, remix 2, featuring fulano, bololô, ha-ha, remix techno, tá ligado? É isso, sem maldade, tá ligado? Música que gravou com Gorillaz, a música não era da hora. E eu torci pra essa música ser boa. E eu não acho que o vacilo ali foi do Bin Laden. Eu acho que foi do Damon Albarn, de não entender o que é o funk. Mas falar, não, eu consigo fazer. A típica arrogância dos britânicos, né? Vamos ser sinceros. A típica arrogância dos britânicos. Eu consigo fazer, não, eu consigo fazer funk. Já entendi, já. Tá ligado? Não entendeu, você não saca como é que é a parada da vibração da voz, etc e tal. Como a repetição é importante. Tem muita coisa ali que você não saca, Damon. É um gênio, né? Blur, Gorillaz, etc e tal. Eu nem sou tão fã assim de Gorillaz, se a gente perguntar, na verdade. Eu gosto daquela figura, assim. Figura, é nice, né? É boa essa música. É boa essa. Mas eu não gosto das originais lá, não. Das antigonas, sabe? Ah, é chato. Não gosto, chato. Blur eu gosto pra caralho. Blur eu gosto pra caralho. É, Damon Albarn fazendo funk. Só pra, né, pra caso alguém esteja perdendo, Damon Albarn é o, né, é o líder do Blur, o líder do Gorillaz, etc e tal. Com quem o Bin Laden gravou. Uma canção que ficou bem abaixo da média. Tanto que foi bônus do CD, tá ligado? A gente ouviu de meme, né, cara? Vamos ser sinceros, a gente ouviu de meme. A gente ouviu de tipo, que maneiro. Vai Brasil. Mas, puta, quando eu ouvi a música, eu falei, puta, os caras não acertaram a mão, tá ligado? É, Alex J adora Gorillaz. Queima um barril de... os nicks dos caras que vêm assistir a gente, cara. Queima um barril de crack e pergunta, boa noite, Ronald. Quando vai estar aqui na Bahia se apresentando? Querido Queima um Barril de Crack, eu acho que não tem data ainda para Bahia, mas está sendo trabalhado. O Nordeste vai ter uma atenção devida, creio que no primeiro semestre, tá bom? O Rafael F. falou aqui, o culto debaixo da sua casa já ouviu tua música? É verdade, né, cara? Próxima vez que eles inserem um saco, tá ligado? Tocando as músicas dele alta, velho. Eu vou tocar daqui também o meu louvor. É o meu louvor? É o meu louvor? Tá ligado? Ai, 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 ai. O que, que eu ia falar? Então é isso, Rodriguinho. Não é a mesma coisa. Você não tá... O que vocês fazem não é a mesma coisa. Vocês não estão na mesma... Vocês não estão na mesma liga. Tá ligado? Você tá no Cariocão. O Thiaguinho tá na final da Champions. You know what I'm saying? É isso, Joe.
Não tem nenhuma.
Sim.
Você vai chegar lá pro Thiaguinho mandar um limpar a cozinha? Vai chegar... Não vai, entendeu? Por que que trata ele daquele jeito, sabe? Figuramente, não tô falando...
Não entendo essa parte, tá ligado? Então a questão é que, tipo, vocês são camarote. Logo... Vocês não... Ninguém pode chegar... Uma vez que vocês topam entrar no jogo... Assim, ninguém... É, realmente, Rodriguinho, eu concordo com você. Ninguém vai pedir pro... Ninguém vai pedir pro Thiaguinho lavar a cozinha. Porque o Thiaguinho tá no palco cantando. O Thiaguinho tá no palco cantando. Logo, ninguém vai pedir ele pra lavar a cozinha. Mas você tá na casa como um morador barra jogador da casa. Durante esses 3 meses, essa eu acho que tecnicamente é sua residência legal, né? E é o lugar onde você tá jogando. E esse jogo, né, envolve dormir, acordar, cozinhar, lavar. E se você tá igual a todos, porque o Rodriguinho é um dos que gosta de dizer que não, aqui já tá tudo igual. Não, não tem. Esse negócio não ajuda, não. É tudo igual. O Bin Laden foi um que ficou extremamente magoado quando o Davi falou que torcia por uma pessoa do Pipoca chegar, né, vencer o programa. Falou que torcia, ele falou, eu queria que isso acontecesse. E aí ele conseguiu transformar no tipo, eu vou acabar com o camarote. Não foi? Vocês lembram desse momento? O Davi é o cara que as pessoas mais criam tá ligado? Fantasmas sobre ele, tá ligado? Muito, muito, muito curioso, né? Um cara, tá ligado? Cara, sempre a galera tá na dele, inventando coisa, maquinando, e tipo, ou ele é burro demais, ou ele é inteligente demais. É muito engraçado, porque tipo, um monte de gente fala, ah, não sei o que, ele é moleque, simples, cabeça fraca. E a mesma pessoa, tipo, 2 horas depois, ele é o manipulador da casa. Cara, e assim, qualquer coisa, outro dia, ele tava sentado num canto, e aí alguém tava falando mal dele sentado no canto. Literalmente foi isso, eu vi ontem na edição. Isso não foi um negócio que teve no ao vivo, não, foi, isso teve na edição de ontem. Falei, caraca, o cara não pode... Eu fico pensando, cara, será que existe alguma palavra pra descrever esse sentimento que as pessoas da casa têm sobre o Davi? Se a gente tivesse uma palavra, cara... É difícil imaginar que existe uma palavra que explique exatamente por que o Davi incomoda tanto. E existiria uma palavra para o que as pessoas estão fazendo com ele? Eu não acho que o nosso dicionário chegou tão longe, né? Acho que a gente não tem essa palavra. Ai, 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 ai. É, Gabriela Novaes, nossa querida, queridíssima assinante, falou que outro dia uma das minas deu uma nele lá dentro, explicando pra ele que ele queria não fazer nada porque é famoso, mas isso não é por ser rico, é só coisa de qualquer homem folgado mesmo, ficou quietinho. Outro dia uma das minas deu uma dele lá dentro, explicando pra ele que ele queria não fazer nada, que é famoso. Ah, entendi, nele o Rodriguinho. Ah, entendi. Não porque é famoso, mas só porque é homem folgado. Ah, é? Quem foi que deu essa resposta? Gostei, gostei. Mas se foi só no nível cômico, aí eu não sei. Se foi só tipo uma chamada cômica, é tipo aquela, como chama? Pitel. Pitel parece ser uma das pessoas mais inteligentes da casa. Bom senso de humor, boa leitura do jogo, tá ligado? É tão boa, tão boa, tão boa que ela foi jogar com o Rodriguinho, tá ligado? É, a teoria aqui do pessoal é que deve ter sido a Pitel que deu essa chamada nele. Mas é aquela coisa, velho. O Rodriguinho, a galera passa um pano, né? Aliás, uma coisa que eu não posso passar um pano, eu tô vendo aqui a quantidade de gente que tá aqui, já passamos os 3 dígitos aqui online e a quantidade de likes que tem. Você que tá assistindo, deixa seu like e fortaleça aqui o canal. É só apertar like, bro. E você que não seguiu a gente ainda, pode seguir. Tem lives aqui de segunda a sexta. E tem também as lives exclusivas do fim de semana para assinantes. Mas, a princípio, lives de segunda a sexta, 9 da noite. E quando você assinar, que a gente, né? Quando você, né, seguir o canal, não esquece de botar ali o sininho. E depois você clica no sininho, clica a opção para todos os avisos, todas as notificações chegarem em você, tá bom? Porque senão algumas não chegam. O YouTube às vezes faz isso, faz parte. Então você tem que botar todas as notificações. Obrigado. Então, cara, é meio que isso, Rodriguinho. Se você tá na casa igual todo mundo, as funções vão se dividir. Você pode até não querer fazer uma função específica. Você fala, puta, cara, eu odeio lavar a cozinha. Então você vai fazer seu chefe, bro. Então você vai lavar o banheiro. Então você vai varrer alguma coisa você tem que fazer. Tudo bem se tem uma tarefa que te incomoda. Todo mundo tem uma tarefa que fala, puta, se eu odeio. Essa eu odeio fazer. Tá ligado?
Isso vai acontecer, mas é a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. Não, é a mesma coisa.
A gente faz a mesma coisa. Não, não faz. Cara, e pior que assim, eu tô vendo esse vídeo aqui. Eu boto só pra tocar sempre o áudio, né? Mas eu tô vendo o brilho no olhar dele, encontrando um pouco da realidade. Vê se vocês conseguem pegar isso na voz.
Eu não tô falando que isso vai acontecer, mas é a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa. É a mesma coisa.
Mesma coisa.
E às vezes não dá pra
gente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí eu acho que ele vai realizando, né? Bro, não é a mesma coisa. Porque se fosse a mesma coisa, né? Eu tava cantando pra vocês. Oh, shit. Só que eu já comecei a frase dizendo que é a mesma coisa. É tanto. Juro, se for. Se tiver alguma coisa na Abramos, né? Associação Brasileira aí dos Músicos. Se tiver alguma coisa aí que o sindicato possa me passar pra eu saber. De que, tipo, por você ser um cantor famoso, você não é um desrespeito pedirem pra você lavar a cozinha?
E às vezes eu não. E eu não gosto que às vezes esqueçam isso. Eu não gosto que esqueçam isso.
Não gosto. Caralho! Olha a marra desse cara. Era isso. O episódio que eu ia fazer, eu não vou mais fazer. Porque o que eu achava sobre o Rodriguinho? Eu achava que o Rodriguinho, ele. Ele tinha chance, não de ganhar. Ganhar eu acho que é. Não sei dizer também. Então, eu por um momento eu falei, cara, o Rodriguinho vai chegar. Eu acho que o Rodriguinho vai chegar longe. Isso eu já vou deixar já. Eu acho que ele vai chegar longe porque ele. Ele. Cara, todo mundo que joga com ele ama ele, ok? É isso. Todo mundo que tá ali com ele ama ele. Ele tem um carisma dele que. Que pode não ser um apelo pra mim ou pra você, mas ele tem um carisma. Ele tem um carisma que a galera gosta dele. Né? Que a Pitel. Que a Pitel, né, cara? Que a gente julga como, tipo, né? Uma das cabeças mais inteligentes da casa. A Pitel é encantada por ele, tá ligado? Todo mundo é encantado por ele. E o que ele fala é. Entendeu? Ninguém discorda dele. Quem discorda dele é o Davi, tá ligado? Por isso ele. É enroscado com o Davi desde o começo do programa. Então, com isso eu falei, meu, o Rodriguinho vai chegar longe, porque ele vai ter sempre alguém colocando anjo nele. Ele vai longe. Ele vai longe no programa, tá ligado? Ele vai estar numa boa, tá ligado? Eu acho que pelo programa. Mas eu pensei, não, mas o povo tá ligado. O Brasil tá vendo. O Brasil tá vendo ele ser escroto, tá ligado? Mas é que coisa, cara. O Brasil não tem problema com escrotidão tanto assim, vamos ser sinceros. E aí entra a questão. Ah, né? Mas o Brasil, que era a realmente a que eu falava. Ele pode passar por todos os estágios da casa, mas ele não ganha o jogo. Porque teve a situação de violência doméstica. Tá ligado? As pessoas não vão votar nisso. Vocês lembram que o Dado da Labella ganhou uma fazenda, né? Isso que foi que me assustou. Aí você fala, não, mas isso foi em 2010. Aí eu falo, sim. Mas você acha que o Brasil ele magicamente se tornou essa nação que ama e respeita as mulheres? Você acha de verdade? Não, né? Então até isso eu comecei a achar um motivo pra falar, caralho, velho, eu acho que tem chance do Rodriguinho ganhar no voto, tá ligado? A galera vai, cara, a galera gosta muito, até o próprio arco dele dentro da casa, do cara que não tava nem aí pra nada, e super mal-humorado, mas que às vezes ele faz uma piadinha e faz as meninas rirem. A Pitel, cara, a Pitel é de grande valor pro Rodriguinho, na percepção. Porque, meu, toda vez que ela dá um abraço nele, toda vez que ela ri de alguma coisa dele, ou fala algum bagulho com ele, mesmo se ela chamar atenção, é tipo. Ela ajuda muito o filme dele. É isso. Ela ajuda muito o filme dele. Então, uma hora eu falei, cara, eu acho que tem como. Como. Eu acho que tem como. Como. Como ganhar, cara. Mas não, né, velho? Não, né? Não, eu preciso acreditar que não, tá ligado? Eu preciso acreditar que não. Preciso acreditar que não. E eu acho que... Eu acho que... Eu não sei. Essa fala que entrou no alvo, entrou no programa, né, na edição de ontem, tá ligado? Esse é o tipo de bagulho que o povo não... O povo não gosta desse tipo de palhaçada. As pessoas não gostam disso. De tipo, caralho. Então, tá. Beleza. Porque assim, as pessoas pensam. Aí na casa tem, sei lá, enfermeiro, motorista, bababá, 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 bababá. Eu sou isso, eu sou aquilo, aquele, aquilo, aquela, aquela. Esse cara, né? Se eu tivesse aí na casa, esse cara ia achar que eu que tenho que lavar a louça? E não ele? Porque ele canta? E eu essas coisas entrando na edição, eu posso respirar um pouco mais tranquilo que o Rodriguinho não vai ganhar, tá ligado?
E eu vejo que esquece o tempo todo, o pessoal esquece disso aqui. Eu não gosto que esqueça.
Eu não gosto que esqueça. Esquece,
não sei quem é meu amigo, eu sei. É meu amigo, eu sei. Eu sei, eu conheço. Entendeu? Sei.
Ele tá falando aqui sobre celebridades, que as pessoas perguntam. É porque eu já vi as pessoas fazendo pergunta. Ah, você conhece o, sei lá, o Zeca Pagodinho? Você conhece o fulano? Você conhece o Péricles? Ele falando, ah, sim, Péricles foi almoçar na minha casa e tal. E eu achando que ele tava conversando numa boa, mas olha o cara, ele tá contando quem ele conhece para as pessoas não esquecerem quem ele é.
Porque senão fica parecendo que eu... Não, peraí. Então não valeu nada.
É muito bom que ele não fala aqui o que ele realmente tá pensando. Ele sabe que ele tá falando merda. É porque senão fica parecendo que eu não sou ninguém. Tá ligado? Porque os ninguém são que lavam a louça. Ó, se liga que ele quer muito dizer isso.
Porque senão fica parecendo que eu...
Que eu sou um fudido. Não, que eu sou uma pessoa normal, ó.
Porque senão fica parecendo que eu... Não, peraí. Então não valeu nada. Tudo que eu vivi na minha vida, nada valeu, então. Não valeu.
Valeu de muita coisa, Rodriguinho. Você fez, né, cara, muitas músicas que encantaram muitas pessoas por décadas e até hoje são hits, cara. São músicas cantadas, né, com muita alegria. Você conseguiu grande fortuna pessoal e uma fama que trouxe uma... uma série de benefícios para, né, uma série de brinquedos para sua vida de celebridade. Valeu por isso. Já tem muito tempo que essas coisas estavam no auge, nos trinques, e hoje você está no Big Brother e tá tudo bem. Não tem nada errado sobre altos e baixos na vida. O problema é quando você não tem a percepção de que você está no baixo e sabe lidar com isso com tranquilidade e sem ser delusional. Tá ligado? É a mesma coisa que a gente tá fazendo com os caras lá fora. É? Não sei, cara. Não sei se o Thiaguinho tá dividindo o banheiro com 18 pessoas, não, brother. Mas você diz que é a mesma coisa então, brother. É a mesma coisa. Então é isso, Rodriguinho não ganha. E eu queria que ele... Então, se ele tá falando isso com Bin Laden, vamos ser sinceros, o Rodriguinho não considera o Bin Laden do clero musical dele. Vamos ser sinceros. É que ali ele precisava de uma claque. Então ele fala, não, você também. Ele não considera. Você sabe disso, tá ligado? Rodriguinho, não. Então, se ele tá soltando isso pro Bin Laden, uma hora ele vai soltar isso para o quê? Um fudido. Uma pessoa normal. E é aí que o Rodriguinho vai começar a dançar na casa. E eu acho que já deu bastante. Entendeu? Já deu bastante. Por mim que a coisa se caminha aí pra sair o Rodriguinho logo. Hoje tem prova do líder, né? Tomara que não seja aquelas dinâmicas de... Nossa, eu morro de tédio do caralho daquelas dinâmicas de... Como é que chama? Prova de resistência. Puta que pariu, mata a minha vida isso. Alex DJ mandou aqui Pix pra gente. Obrigado, DJ. Mandou cincão. Falou, vocês têm apelido pras partes íntimas? Aqui, Alex. Caralho, Alex. Sua cabeça é o dia inteiro putaria, velho. Larga o like aí, família, galera que tá assistindo, hein? Ele pergunta, vocês têm apelido para as partes íntimas? O meu é Alexinho e da minha namorada é Grazinha. Haha. Manda beijo pra Luísa Draia que mandou áudio. Eu vi que a Lu mandou áudio, eu já vou tocar aqui já o áudio dela. Eu não tenho apelido para as partes íntimas, Alex. E se eu tenho um apelido é Rola. Não é nada mais que isso, tá ligado? É rola. Minha rola tá sangrando, tá ligado? Um exemplo fictício. Não tá acontecendo isso agora. Agora acabou de estancar o sangue. Meu ponto é, Não, não tem. O chat tem? Vamos ver se o chat é tão esquisito quanto o Alex é. Se alguém aí tem um Alexinho ou uma Grazinha. Vocês têm aí, gente? Vocês têm apelidos para suas partes íntimas? O Eric falou que ouviu dizer que ia ser resistência. Puta, cara, que saco, odeio resistência. O Lucas falou, não tenho apelido. Alex, acho que ninguém tem. O Queimo um Barril de Crack falou que se chama Cachimbinha. O Guilhermeson falou que o dele, o do meu ex, era Jordan. O seu ex, a rola dele, se chamava Jordan. Imagino que se chama até hoje. Vocês terminaram o relacionamento, mas... mas segue, né? Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui a mensagem da Lulu. Tá aqui no chat, inclusive. Adoro, Luísa. Vamos tocar aqui a mensagem dessa lenda aqui do nosso podcast.
Boa noite, Ronald. Tudo bem? Boa noite, salve, galera. Aqui é a Luísa Andréia, do Rio de Janeiro.
Salve, Chuchu. Eu
queria contar uma história escrota que aconteceu comigo essa madrugada.
Me conta.
Eu tava no ônibus de São Paulo, meia-noite, para chegar no Rio de Janeiro, umas 7 da manhã. E aí, eu, uma hora, olhei assim e pensei, cara, cadê meu tênis que eu tinha tirado? Aí, eu olhei embaixo do banco e só vi um. O outro que eu vi tava perto do pé do cara que tava atrás de mim.
Uhum.
E aí, eu tentei puxar, assim, não passava... Tava na divisória do banco, assim, né? Do limite do banco. E eu comecei a fazer muita força, puxar, tomando muito cuidado pra não acertar o cara. Peguei o flash do celular, liguei.
Uhum.
E, tipo, fazendo uma cirurgia pra conseguir tirar o tênis dali e tal.
Caralho!
Até que eu consegui uma hora. Tive que meter a mão dentro do tênis, fazer vários ângulos, com luz. Isso eu tava meio que... Eu não tava dormindo, mas eu tava sonolenta, sabe? Eu tava semi-acordada. Eu hoje de manhã eu lembrei nisso como se fosse um sonho. Eu falei, não, calma. Isso aconteceu mesmo, não foi um sonho. E aí eu botei o tênis naquela bolsinha que tem atrás do banco. E ia voltar a dormir, não sei como, assim, eu senti um cheiro estranho. Eu cheirei minha mão. Tava fedendo muito a chulé. Um chulé, assim, que eu nunca tive.
Também, eu...
Que eu...
Faz
nunca
parte.
Vi igual, quer dizer, já vi igual, mas nunca tive na minha mão igual,
okay,
sabe?
Ok, uma ok,
bem nojenta. Falei, cara, isso não é meu. Aí eu meio que despertei essa hora, olhei pra parte do banco, tinha um Adidas pequeno, que era o meu. Não pequeno não, né? Porque eu sou 39, sou sapatão.
Cara, você meteu a mão, você meteu a mão no negócio do tênis de outra pessoa. E é um dos meus maiores medos.
O que tu tá falando?
Eu boto a mão... Num saco de cobra, mas não bota a mão no tênis de outra pessoa.
E aí eu, puta que pariu.
Ô, Luísa.
Aí eu olhei pra baixo e meu tênis tava do meu lado.
Ô, Luísa.
Ou seja, o tênis do cara, fica fazendo um amigo. Ai, meu Deus.
Luísa.
Nossa, deu 2 minutos. Tchau.
Luísa.
Desculpa, Ronald.
Não. Sempre uma alegria ouvir de você. Tem tempo que você não manda áudio. Por favor, volte mais vezes. Luísa, posso dar um conselho? Eu sou um cara que, assim, eu não gosto de me meter na vida das pessoas, a não ser que elas mandem áudio pra mim sobre os seus problemas. Aí eu profissionalmente posso me meter na vida das pessoas. Luísa, tá na rua, o tênis tem que estar no pé amarrado. Eu aprendi isso com a minha mãe e eu devia ter 4, 5 anos. Tá ligado? Na época era velcro. Se você precisar que seja velcro, cole o velcro. Mas o tênis tem que estar sempre no pezinho. Para evitar esse tipo de situação. Porque às vezes você está sem o tênis, e você vai caçar o seu tênis, e aí você enfia a mão no tênis de um estranho, que está com um cheiro nojento, e agora você tem, sei lá, uma micro criação de fungos na sua mão. Atenção a isso, por favor, Luísa. O Alex, né, cara? O Alex, a gente conhece a cabeça do Alex DJ. Alex DJ, sotaque da Luísa é demais, sempre malandra. E você sabe que esse malandra, ele não tá falando no sentido, tipo, tá ligado? Dela ser esperta, tá ligado? Ele tá falando, a malandra carioca dessa, ia ser o que eu queria. A Luísa, ela é toda artística, né? Aí eu ia deixar ela pintar meu corpo nu. Pinta como eu pinto. Uou! Ai, vamos fazer um popurrê das antigas. Inclusive a Lu mandou aqui, Luísa mandou, puta, mandou um pix de R$50 pra gente. Muito obrigado. Não, pera, toquei a outra, toquei a vinheta errada. Aê, obrigado, Luísa Dreyer. Tamo junto, obrigado, Chuchu. Saudades de você. Você não foi no último show, né? Você não foi no último show que teve no Rio. Mas eu tenho um show no Rio já esse ano marcado. Não lembro que dia é agora, acho que é em maio. Vai demorar ainda pra rolar. Da Igreja Universal, que toca o nosso dinheiro, pega ele, dá um pau. Usa o castor marginal. Da Igreja Universal. Epa, pô, tocou todas as vinhetas agora. Vamos aqui pro. O Lucas mandou pix. Obrigado, Lucas. Ele falou que mandou um áudio aqui. O final é... Ah, ok. Não preciso ler o final pra vocês, né, gente? Vamos tocar aqui. E vocês acreditam que o cara lá não me mandou o vídeo dele? O cara que pediu pra abrir o show? Hoje eu tava lendo os comentários aqui do programa de ontem. E a Luana tinha comentado, né? Ronald, reclama do craqueiro de 5 minutos do stand-up. Né, que eu reclamo, cara, dessas figuras que fica, assim que anuncia show na cidade, minhas DM aparecem uns caras que eu nunca ouvi falar, tá ligado? E, tipo, é aquela coisa, cara, eu amo convidar gente, eu amo poder ter a liberdade de convidar, eu odeio que me pressionem, tá ligado? Mas, e aí eu comecei a reclamar, né, eu chamo isso de craqueiro de 5 minutos. Aliás, hoje eu não posso esquecer de falar do Bexiga, gente. Não me deixe, gente. Não, chat, se... Ok, não vou pedir pra vocês me lembrarem, mas eu vou lembrar. Ok, vamos tocar áudio aqui do querido. Ai, 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 ai. Preciso falar muito importante com vocês hoje sobre isso.
Salve, Ronald. Boa noite, meu camarada. Então, cara, deixa eu te falar. Queria saber se você concorda com algo que eu vi hoje, né? Acompanhando durante o dia
o quê?
O noticiário político, né?
Policial
eu... também.
Uhum.
Eu vi que fizeram um paralelo entre o Davi do Big Brother e o capitão Jair Messias Bolsonaro.
Uhum.
Nesse paralelo, a Yasmin Brunet seria a Polícia Federal, o Rodriguinho representaria o Alexandre de Moraes. E o Bin Laden, a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Você concorda com isso? Você acha absurdo? Porque, assim, Davi e Bolsonaro, ambos são, né, homens normais, simples, homens humildes, do povo. E estão sendo perseguidos, de certa forma, né? Eu acho que esse paralelo faz bastante sentido. Não sei o que você acha. Queria saber a sua opinião. Um beijo, tamo junto.
Cara, acho que não. Acho que não, brother. Acho que não. Sinto que não. Posso estar errado, mas acho que não. Não subscrevo a essa teoria. Ai, ai. Vamos receber aqui, dar nossas boas-vindas ao nosso novo assinante aqui do canal. Pô, muito obrigado a Clara que vem assinando, tá ligado? Eu sei que tem as categorias, né, que tipo, tem conteúdo exclusivo e tal, mas a gente tem uma categoria aqui que é mais baratinha, que é o Velho Parça. E, mano, se a gente tiver metade dos nossos ouvintes nela, tá ligado? A gente já consegue realizar bastante coisa foda aí pro podcast pro próximo semestre. Né? Que a ideia é sempre dar um tapa no visual, trazer mais recursos e tudo mais. Então, assim, obrigado, hóspede, que acabou de chegar na assinatura do Velho Parça, meu mano. Tamo junto. Obrigado de verdade. E logo mais vai ter... emojis exclusivos para você usar aqui no nosso chat. E aí esse emoji vai ser para todas as categorias. Obrigado, meu mano. O Lucas The Maker mandou aqui 2,79 dólares canadenses. E ele falou, Ronald, você conhece... Peraí. Vem uma pegadinha aí, né? O Lucas mandou superchat pra gente e falou, Ronald, vocês conhecem o... que é isso? Sonder, a.k.a. Brent Faiyaz. Eu tô com medo de pronunciar isso rápido e ser uma zoação. Ok, eu vou falar isso. Sonder, a.k.a. Brent Faiyaz. É, não é uma pegadinha. Deve ser uma coisa de verdade, né? Eu tava achando que o brother mandou, tipo, uma daquelas coisas meio... o Tomás Turbano. Deixa eu dar um Google aqui, que porra é essa? Não conheço, cara. É rap. Pra perguntar se eu conheço, normalmente a galera quer saber se eu conheço. Deve ter que ser rap, né? Deixa eu ver. Brent Faiyaz. Ah, isso mesmo. Um cantor. Cantor de R&B. Eu não sou tão ligado em R&B, não, mano. Eu gosto um pouco de R&B. Um pouco. Tá ligado? Mas não tudo, assim. Não sou nenhum conhecedor bom. Tipo, se alguém perguntar... Ronald, me diz 5 discos de R&B fundamentais. Eu não sei dizer. Eu sou um cara que eu ouço R&B de um jeito, tipo... Ah, eu gosto dessa. Eu gosto daquela do Pony. Ride it, my pony. Puta, essa música é muito boa, tá ligado? Assim que terminar aqui o programa, escrevam na sua plataforma aí musical favorita. Cara, eu tinha vontade de tocar aqui agora e tomar um strike do YouTube. De tanto que eu gosto dessa música. Eu não vou fazer isso, mas eu considerei. Porque eu sei que vai acabar, o programa vai cair do ar, vai foder tudo, tá ligado? Mas ó, a vontade que... Tá vendo? Essa música é boa nesse sentido. Se chama Pony. A música que é uma produção do Timbaland. Se eu tiver errado, a Raquel me corrige, mas eu acho que é. E é do Gene Wine. E escrever Gene Wine é super difícil. Desculpa, gente, mas escreva um Gene Wine aí. Lucas Gonçalves mandou pix aqui pra gente. Obrigado, Lucas. Não, acredito não. Eu não acho que o Bolsonaro e o Davi são metáforas. E o companheiro aqui que mandou dólares canadenses, ele perguntou desse mano aí, Brent Faiyaz. Não conheço. Tem coisa aqui dele com Tyler, The Creator. Então é uma coisa boa, né? Deve ser legal. Eu vou dar uma ouvida então, cara. Vou dar uma ouvida. E tem dois discos só. Tem um de 2017 e um de agora chamado Wasteland. Pô, preciso conhecer, né, cara? Tem produto... Ah, trabalhou aqui com No ID, Neptunes, tá ligado? Então é uma galera aqui que eu pessoalmente gosto bastante. Gravou música com Tyler, The Creator. Porra, foda. Alicia Keys... Vou ouvir, meu mano. Vou ouvir. Gostei da sugestão aqui de nome, tá ligado? Achei massa, galera. Da hora, da hora, da hora. Deixa eu só botar aqui o chat pra funcionar de novo pra eu poder ler direitinho. Porque às vezes eu tenho que botar uma função aqui que eu consigo ler as... Como é que chama? Só as mensagens de superchat e assinatura. Porque eu não posso perder o olho delas, né, galera? Tem dia que eu vacilo aqui e durmo no ponto. A Raquel falou que foi Timbaland, sim. Foi o Timbaland, né, cara? Timbaland é gênio, né, cara? Gênio. Ó, a Raquel Brandeu escreveu certinho aqui como é que você deve procurar. Genuine. Pra quem tá ouvindo, a música é tão boa que eu vou tomar o tempo pra soletrar. É G-I-N-U-W-I-N-E. O nome do artista. Genuine. E o nome da música é Pony. P-O-N-Y. E ele canta, Baby, you can ride it, my pony. E né, tipo, né, você pode andar no meu pônei. E o pônei, né, cara, é uma metáfora. Né, você pode cavalgar no meu pônei. O que será que ele tá querendo dizer com esse negócio de pônei? Oh, yeah. Ai, 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 gente... Cara, olha que doideira. Eu vi essa notícia mais cedo aqui e eu falei, o mundo tá ficando de cabeça pra baixo mesmo. E só eu que sou trouxão, né, velho? Hong Kong... Sério, o governo de Hong Kong quer fazer fazer umas perguntas, tipo assim, um interrogatório com... O time, né, o Inter Miami, né, que é o time que o Lionel Messi joga nos Estados Unidos, e com o próprio Lionel Messi. Vou repetir. Tá aqui na ESPN. Tá na mensagem da ESPN gringa, não sei se na brasileira tem. Mas, enfim, bota aí Hong Kong Messi que vai aparecer pra você. O governo de Hong Kong quer fazer perguntas formais a Lionel Messi. Por quê? O que aconteceu? Recentemente teve um amistoso do Inter de Miami lá em Hong Kong, tá ligado? E aí... E aí o Messi não jogou nesse amistoso, porque, hey, não tem como jogar todos os jogos e, né, ele tava machucado, né, tava lesionado. 3 dias depois, o Messi jogou uma partida no Japão defendendo a Argentina. E aí, ó, deixa eu ver aqui, é mensagem do... Era do ministro dos esportes? Agora eu não lembro. É de quem? Peraí. É isso, é. B-Real é tipo... É, tipo ministério, né? Na prática, assim. Sim. Dá pra ser uma... É tipo escritório, né? É isso. É tipo como se fosse um ministério, é isso. Ministério do Turismo, Esportes e Cultura de Hong Kong... Declarou num comunicado que estava desapontado, igual aos fãs, de que o Messi não jogou em Hong Kong. Falava assim: porém, 3 dias depois, Messi estava disponível para jogar livremente no Japão. O governo espera que os organizadores e times possam providenciar uma explicação razoável. Caralho! Olha o nível de... Assim, gente, se for uma lesão pequena, 3 dias, às vezes é o tempo pra consertar já. 1, 2. Isso aí vale pra galera que tá nos Estados Unidos, que tá indo pro estádio ver o Messi e às vezes não tem Messi. Porque sim, o Messi é um jogador de 35 ou 36 anos... 36, eu acho, já. E... Né? Ele não vai estar em todos os jogos. Você compra um ingresso... O que está no ingresso? Está no ingresso que você vai assistir o jogo do Inter de Miami. Não está no ingresso que você vai ver o jogo do Messi. Ah, mas os caras anunciam um monte de coisa e tudo mais. Cara, a intenção é jogar. O Messi falou, cara, eu adoraria ter jogado todos os jogos. Mas o Messi, nesse finalzinho de carreira dele, e vamos ser sinceros, já é a aposentadoria. Ele dá o que ele pode dar ali no Inter de Miami, que já é bom demais pro Inter de Miami. Mas você vê que claramente, se ele tiver que escolher um jogo num período que ele tá voltando de recuperação, se ele tiver que escolher entre defender a Argentina e defender a Inter, ele defende a Argentina. Não sei se vocês já notaram isso. Ele vai jogar pela Argentina. O que eu super entendo, tipo, o Messi ganhou a Copa do Mundo e ele tá aproveitando, tirando, né, o máximo que tem dessa camisa agora com 3 estrelas. Tricampeã, correto, Argentina? Ou é bicampeã? Tricampeã. Sim, uma foi a do Maradona e, cara, agora bateu, buguei a nave. Não, mas a Argentina é tricampeã, pelo amor de Deus, não tem essa. O Lucas de Kay falou que a ausência de Messi em jogo em Hong Kong ganha contornos de crise diplomática. Ganhou, cara. E tipo, é um nível de eu posso, eu mando, que, velho, não é assim. O Messi não vai jogar em todos os jogos. E isso fica um grande fica um grande recado pra galera. Se você tá comprando ingresso pra ver jogo de um time, não é pra ver uma exibição solo do Messi. Tá ligado? Ah, mas o que ele, eu tenho certeza que o Messi quis jogar. Mas se jogar hoje significa que daqui a 4 dias ele não pode jogar pela Argentina, ele não vai jogar. Tá ligado? E é isso, cara. É isso. Pronto e simplesmente. Eu não entendo isso, cara. Como o governo se mete na história? O Leonardo falou que o Messi é neoliberal e não gosta da China. Eu nem sei se esse é o take que a gente tira da história, Leonardo. Porque o Messi, cara, o Messi vem super super, super, né, nesse ritmo já, já tem tempo. Então não acho que é o, não acho que é o caso não, tá ligado? Ai, ai, velho. E eu acho que faria sentido se fosse um jogo tipo em Beijing, aí essa teoria faria sentido. Mas em Hong Kong eu acho que é tipo até a lógica é que se você, né, se você vai, seria uma afronta, não é isso? Eu pessoalmente eu não sou muito versado, né, nessa questão Hong Kong e China, não. Mas pelo que eu entendo, Hong Kong é a parte que pelo que eu entendo da coisa toda, Hong Kong é a parte que não é da, que não é da China, mas a China clama que é da China, e aí algum europeu ou americano fala que não é da China. Hong Kong é muito complexa, né, cara? Pra China, Hong Kong é da China, mas pros outros países que não são a China, Hong Kong não é a China. Ai, ai. Mas esse governo aí, cara, esse governo aí, sabe, é um nível de tipo, eu posso, eu mando, eu possuo, que tá claramente a influência britânica em Hong Kong, galera. Ai, 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 ai. Que doideira, velho. Que viagem. Que viagem. Que viagem. Ai. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais algum áudio pra gente tocar, que a gente tá com muito áudio aqui, eu ando vacilando com vocês. Eu prometo que eu vou fazer um programa na semana, amanhã é sexta, né? Ah, vamos fazer uma sexta dos losers, maneira? E aí eu toco um monte de áudio de vocês amanhã. Fechado? Eu tô com áudio aqui de um monte de gente, eu vou tocar um aqui e... Mas não desistam de mim, não. Continue mandando áudio, que eu prometo que eu vou... Aliás, antes de eu tocar o áudio, né, vamos dar aquele louvor. Aquele louvor é aquela hora que você... Que você chega junto com nós. É aquela hora que você faz aquela colaboração no chapéu do artista. É aquele momento em que você assina o nosso canal. É aquele momento em que você manda aquele superchat. Aquele pix boladão. Porque o que é isso se não a religião?
Jesus Cristo, eu te amo.
Ódio também, lógico. Mas aqui a gente só pratica a parte capitalista da região, da religião.
Eu te amo, as horas que passo rezando são
felizes.
Me sinto abençoado por ter um...
Lembrando a galera participa bastante aqui do chat, deixem comentários, é super importante deixar comentário pro algoritmo do YouTube indicar a gente para mais e mais pessoas. Os programas que tem mais comentários são os programas que o YouTube mais indica pra gente que nunca viu o canal. Então, acabando o programa, deixa um comentário aqui sobre o seu momento favorito, sobre o que você quer ver no programa, ou simplesmente coloca aí o cartão de crédito da sua mãe e o código que tem atrás ali de segurança. Quero te sentir bem dentro de mim. Jesus Cristo, te dedico esse louvés. Chegou a Pix.
Jesus Cristo, me preenche com a sua linguiça.
O Zenilson mandou Pix pra gente. Valeu, Zenilson. Chegou outro Pix. Aê, alegria total. Pô, bela colheita. Luiz Henrique. Luiz Henrique também mandou Pix pra gente. Muito obrigado, Luiz Henricão. Ai, 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 gente. Que doideira. Galera que tá assistindo, não deixa de mandar aquele like aí, família. Super importante pro canal e muito bem aqui no nosso algoritmo. Nosso assinante Luiz Eduardo Martins diz: amanhã, pra começar o carnaval, vou tocar essa música pra abençoar nossa festa. Amanhã começa o carnaval? É sexta que começa o carnaval? É isso? Mas só eu e minha mina conhecemos ela. Vou fazer um momento religioso que vai acabar com essa obra linda do gospel. É... Por favor, cara, faça isso, velho. Orlando Neto, nosso parceiro, tá conseguindo assistir a gente hoje aqui à noite. Boa noite, querido Orlando. Tamo juntão. Ai, ai, ai. Deixa eu tocar um áudio de ouvinte e partir.
Salve, príncipe. Tudo semi?
Manda.
Everton falando aqui de Arujá.
Manda.
Região Metropolitex de São Paulo.
Manda o rap.
Te dá um papo pra tu sobre publicidade.
Opa.
Mano, esse cara tira nós, né?
Tira.
Eu fico de cara, não consigo acreditar.
Tira nós.
Às vezes, com pouco contato que eu tenho com publicidade de rádio, de TV, ou até em vídeo de internet, eu não consigo acreditar que os caras acham que eles vão convencer a gente com esse tipo de conteúdo audiovisual.
Pô, mas eles conseguem.
Eu me sinto ofendido, tá ligado?
Não, super consegue.
Tosco, mano. O bagulho é muito tosco.
Mas é assim que chega na galera.
E a gente sabe que funciona, né?
Funciona.
Não tá sendo feito desse jeito tanto
então
tempo.
Como você não consegue acreditar?
Mas o bagulho é muito besta, meu. Acabei de ouvir aqui no Spotify a propaganda do McDonald's, que é começa com um barulho de canudo, falando assim, ah, esse barulho te pega, né? Mano, quem fica seduzido por um barulho de canudo? Quem quer tomar um qualquer coisa porque alguém fez um barulho de canudo? Tá ligado? Eu não sei, as pessoas estão tão mesmo assim anestesiadas e tão alheias à realidade que
peraí.
São seduzidas por um bagulho desse.
Peraí.
Porque eu me sinto ofendido, mano.
Peraí. Peraí, parou. Detectei um negócio. Rapaz, já são já, né, 20 anos nesse negócio. Isso é um cara testando material? Ó, presta atenção.
Que eles vão convencer a gente. Às vezes, com pouco contato que eu tenho com publicidade de rádio, de TV, ou até em vídeo de internet, eu não consigo acreditar que os caras...
Pensa naquele tijolo falso, aquela luz de baixa qualidade.
Os caras acham que eles vão convencer a gente com esse tipo de conteúdo audiovisual. Eu me sinto ofendido, tá ligado? Os bagulho é muito tosco, mano. E a gente sabe que funciona, né? Senão não estaria sendo feito desse jeito há tanto tempo. Mas o bagulho é muito besta, meu. Acabei de ouvir aqui no Spotify uma propaganda do McDonald's, que começa com um barulho de canudo, falando assim, ah, esse barulho te pega, né? Mano, quem fica seduzido por um barulho de canudo? Quem quer tomar um qualquer coisa porque alguém fez um barulho de canudo? Tá ligado? Eu não sei, as pessoas estão tão mesmo assim anestesiadas e tão alheias à realidade que são seduzidas por uns bagulho desse. Porque eu me sinto ofendido, mano. Os caras querem vender uns carros com uns bagulho bobo. Tá ligado? Eu fico injuriado com um negócio desse. Mas e aí? A publicidade te pega? O que te seduz?
Começou meio stand-up e terminou meio filtro solado, Bial, né? Ah, é lógico que a publicidade me pega. Tem uma piada aqui em casa que é recorrente. Uma vez eu li num menu de internet, de restaurante, né? E aí tinha assim, tinham vários bagulhos no menu. E aí teve uma hora que eu li escrito assim, frango frito é... Como é que é? Raquel lembra? Eu não lembro. Era super crocante? Eu não lembro, mas foi alguma piada, bem fritinho, obrigado. Quando eu li frango frito bem fritinho, isso me engatilhou um negócio. Que eu falei, nossa, que delícia, eu vou comer porque é bem fritinho. Se fosse só frango frito, eu não ia dar atenção. Mas frango bem fritinho me pegou. É, mas é mais uma. Mas, né? É um exemplo bem pequeno de publicidade. É um cartaz que. É um menu, né, de restaurante que faz você se instigar. Tem um exemplo que eu gosto bastante também. Que uma vez estava. Eu não sei se a mercearia tá aberta hoje em dia. Galera aqui de São Paulo, que mora ali pra Vila Madalena, a mercearia funciona ainda enquanto estabelecimento de almoço? E se sim, é a mesma gerência de sempre? Eu acho que não, né? Eu acho que já acabou, não existe mais. E talvez ela exista só como bar à noite. Posso estar falando besteira, não vou lá há anos. Mas eu lembro que tinha uma época que eu ia lá bastante com Cabeça. Cabeça e com o Yuri Moraes. E uma vez a gente foi lá E aí, eu nunca gostei de salada de batata, né? Que é batata com maionese e tal, um pedacinho de cenoura. Sempre odiei isso. Sempre achei confuso o congelado é esse acompanhamento. Só que o cabeça, ele falou pra mim assim: ô, oh, essa maionese tá bem temperada, hein? E no que ele falou isso, bem temperada, na minha cabeça foi tipo: uau, essa maionese tá bem temperada. E eu fui comer a salada de batata e eu amei salada de batata. Eu gosto bastante. Eu não gosto de pedir tipo em delivery e tal. Eu gosto de uma fresquinha que eu vi acabando de sair da cozinha, tá ligado? Mas é, né, cara? Tá vendo só então? Eu caio. Esse é, onde, é aí que a publicidade me seduz, é isso que você perguntou? Ai, 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 velho. Gente, vamos sair fora? Vamos nessa? Amanhã a gente faz uma sexta-feira dos luzes bem maneira. Então, separe seus problemas aí da vida pra poder contar pra mim. Que mais que eu ia falar? E você que não assinou a gente ainda, assine, porque sábado tem programa. Sábado tem programa exclusivo para assinantes do pacote Dado para Você para cima. Ó, Raquel falou aqui uma verdade. A publicidade talvez não tenha me seduzido, mas a publicitária te seduziu. Aê! Que frase brega para vender celular. Tô zoando, achei maneiro. Vamos nessa, gente? Se cuidem, boa noite. Tomara que a prova do líder não seja resistência. Obrigado, Lucas DK. Obrigado, Mr. Chilu. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente em mais um programa. A gente volta amanhã, 9 da noite. Fiquem aqui no YouTube agora com Cíntia Loureiro, que é sensacional o programa dela que ela faz com o Open Drive. Você que gosta de tarô, você vai amar. Você que não gosta, que não acredita, você vai amar 3 vezes mais. Chega junto. Assim que acabar aqui a live, vai exclusivo. E você que tá ouvindo no podcast, entra um dia lá no YouTube e bota lá. Cíntia Loureiro. Demorou? Beijo, boa noite, paz. Perdão, voltei, não acabou o programa ainda. Essa música é muito tensa. Queria passar para vocês um recado fundamental, galera. Eu sei, desculpa, eu ia terminar o programa, mas eu não podia. Eu tinha que falar sobre sobre o Bexiga. Bexiga Comedy Club é a casa de comédia que tem mais shows no Brasil. E é uma casa que... É a casa que eu voltei a fazer stand-up depois de vários anos fora. É uma casa que... A ideia de show que, né, que a gente leva pro, né, pro Marquinhos e pro Bezerra, que cuidam da casa, e fala: meu, a gente queria fazer um show assim. Tem como a gente fazer? Os caras fazem acontecer, tá ligado? Os caras cuidam daquela casa com muito carinho, com muito amor. E é uma casa muito importante para quem ama comédia. É uma casa que tem no, né, na sua. É só você entrar no Instagram deles e ver, né, todos os shows que tem. Meu, são várias galeras de vários tipos, de vários backgrounds. É um lugar que, tipo assim, que. É um lugar que não tem nenhuma barreira. Se você gosta de comédia, gosta de fazer comédia, lá você é bem aceito. Se você gosta de assistir comédia, lá você vê, cara, vários talentos de diferentes estilos, tá ligado? Que é uma casa que abriga todo mundo que faz humor. Desde o estilo X ao estilo tal, referência pá, fala mais assim, é nonsense, é coisa, é observação política, é storytelling, qualquer coisa, imitação, foda-se. Lá é o lugar que ama comédia. É, pra mim, um dos lugares mais importantes da cidade de São Paulo. E, recentemente, o Bexiga sofreu um incêndio, cara. No dia 2 de fevereiro teve um incêndio lá no Bexiga. Ele foi contido, mas, assim, A parte de cozinha, a parte de camarim, é sinistro. Sinistro demais. Tipo assim, deixa eu pegar aqui no site oficial. Vem dizendo, perdemos equipamentos inteiros, como fritadeira, exaustor, câmeras de segurança, equipamentos prejudicados, como chapa de hambúrguer, dutos da coifa, estrutura elétrica. Assim, fudeu muita coisa lá no Bexiga, tá ligado? Né, as coisas de coifa, canos d'água, assim, tudo de super importante pra casa, porque a casa não se banca simplesmente só com grana de show, de ingresso, né? Uma boa parte do lucro da casa vem a partir da cozinha, né, cara? Que eles têm uma cozinha muito boa, inclusive. Vale a pena citar isso. Quem é ouvinte aqui do programa e já foi lá assistir algum show meu, ou do grupo, ou com o Bento, sabe que, né, que é da hora demais ir no Bexiga. E aquela coisa, eles estão nesse momento com a cozinha comprometida. E é fundamental para casa existir que a cozinha existe, que a cozinha esteja funcionando. É fundamental para casa que a cozinha esteja funcionando. E eles precisam voltar a funcionar com 100%, né, da capacidade deles. Porque sem a cozinha vai ter que fechar o Bexiga. É isso. Tá ligado? Sem querer ser dramático, mas não é só na base do ingresso. E lógico, né? Tem show rolando para poder levantar recursos. Acho que eu vi alguma coisa assim. Tem um show no acústico rolando para. Ou é no Bexiga mesmo? Porque Bexiga e acústico são amigos. Pra poder levantar um cash, tá ligado? E tem uma vaquinha online rolando. Eu já fui lá, já deixei minha contribuição. Eu gostaria que, né, quem é aqui de São Paulo e já foi lá no Bexiga, né, e sabe quão legal é estar no Bexiga, sabe, né, como você é bem recebido, como você vê shows de qualidade, pra chegar e dar uma força com o valor que você puder, tá ligado? O valor que você puder. Se você ama comédia como eu, chega junto, porque o Bexiga é um dos pontos culturais mais importantes de São Paulo. E é aquela velha história, né, cara? A gente não dá pra ficar esperando uma ajuda da Unesco. Chega junto. E quem puder participar, eu vou colocar aqui no... Eu vou colocar aqui no chat, ó. Eu botei o link aqui no chat. Eu vou colocar na descrição do vídeo, inclusive. Pronto. Vou colocar acima da descrição tem o link da vaquinha do Quicante. Beleza? Eu cheguei junto ali. E quem curtiu o Bexiga e puder chegar com qualquer valor aí, vai ser de extrema importância e de extremo, né, de extremo valor aí para que a gente possa reerguer o Bexiga. É uma meta de 17 mil pau que eles tiveram. 17 conto. 17 mil pau não faz sentido. É uma meta de 17k que eles tiveram de prejuízo. E por enquanto tem 4.200 na meta. Então assim, quem puder chegar junto é fundamental, tá ligado? Quem for de outros estados, mas se amarra em stand-up, tá ligado? Chega junto, tá ligado? Quem tiver preparando, né? Eu sei que a galera fala, pô, eu vou mandar um Pix aí hoje pra você, Ronald. Hoje manda o Pix que você vai mandar pra cá, amanhã, né? Que é sexta-feira, né? Manda pro Bexiga, tá bom? É isso, o link tá aqui na nossa descrição. E eu vou depois publicar isso nos stories pra ficar mais fácil da galera ver, né? Então é isso aí, chega junto aí na Ajuda com Bexiga, porque São Paulo vai perder muito se não tiver o Bexiga. E isso é uma possibilidade muito grande de dar ruim. A gente não tá nem na metade da meta ainda. Mas vamos tentar, certo? Obrigado, boa noite.